O IML colombiano já identificou 42 corpos que podem ser liberados nesta quarta-feira do acidente envolvendo a equipe da Chapecoense. O velório das vítimas do acidente será feito na Arena Condá, estádio da Chapecoense, e o diretor da Lamia, que é aquela companhia do avião que caiu, disse que o piloto era confiável, mas de fato há um questionamento sobre a conduta dele durante o voo. Essas são as últimas informações a respeito deste acidente que chocou o Brasil e o mundo, e a gente vai comentando a respeito de toda essa organização que começa a ser feita a partir de agora para o velório das vítimas. A Prefeitura de Chapecó oficializou a informação de que a arena será usada para a cerimônia, que não tem data nem horários confirmados, até porque os corpos ainda devem chegar ao Brasil, mas uma simulação do que seria esta cerimônia já está sendo programada para agora à tarde. Já há uma movimentação no estádio para saber quais seriam os procedimentos para ser realizada esta cerimônia, que será coletiva. Os corpos das vítimas, então, que faziam parte do elenco do time catarinense, devem chegar na sexta-feira, é a primeira previsão, e aí os trâmites do velório seriam iniciados. Eu vou falar agora a respeito do que é este momento tão doloroso, né, na vida de muita gente. A maior parte dos ouvintes que está acompanhando o CBN Total agora já passou por esta situação. Mas quando os parentes são tão próximos ou jovens demais, muitos questionamentos, claro, são feitos. Como lidar com uma situação assim? Como se adaptar? Dar continuidade à vida, né, em família, ou os projetos que acabam sendo interrompidos de fato? A gente está falando de luto. Mas será que o luto, ele é igual para todo mundo? Ele acontece da mesma maneira? O psiquiatra Diego Tavares está na linha para conversar com a gente sobre este assunto. Doutor Diego, obrigada pela sua contribuição aqui na CBN. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Eu que agradeço.
Doutor, eu ouvi dizer que o luto, ele acontece diferente para cada pessoa e pode durar até anos.
Sim. Uma coisa importante quando a gente vai falar de luto é explicar que luto não é doença, né? É muito importante fazer essa diferenciação, porque existem regiões do nosso cérebro que coordenam a capacidade do indivíduo apresentar uma ou outra emoção. E quando o indivíduo está normal, quando o indivíduo encontra-se no seu estado fisiológico normal, o cérebro, ele identifica a situação de vida, ele identifica os problemas pelos quais as pessoas estão passando, e essas regiões começam a exteriorizar um estado emocional e um comportamento emocional condizente com a situação ambiental que o indivíduo está enfrentando. O luto, em caracterização, não só refere a uma perda de alguém, a morte de alguém, mas qualquer tipo de perda que tem um valor simbólico, ou seja, que represente uma perda simbólica para o indivíduo. E quando o cérebro identifica que o indivíduo passou por uma situação de perda, seja de um ente querido, ou seja, de alguma situação, uma relação, ou mesmo um momento em que ele gostaria de permanecer, ele perde aquele contexto, o cérebro passa a induzir um estado emocional condizente, que normalmente é caracterizado pelo humor deprimido, ou seja, um humor reduzido, ou seja, as emoções, elas não se elevam durante aquele momento, os pensamentos ficam voltados para aquele estado para baixo. Então, geralmente, o indivíduo pode se animar um momento ou outro, mas ele volta a lembrar da situação e volta a apresentar este estado, e o comportamento é de mais isolamento, e pode haver até alteração de outras funções cerebrais, como, por exemplo, do sono, do apetite, da concentração. Mas o luto é fisiológico, e como toda função fisiológica, ela pode variar de um indivíduo para o outro. Então, diante de uma situação de estresse, de medo, por exemplo, não é todo mundo que vai apresentar as mesmas reações, susto, ou gritar, ou sair correndo. Então, mesmo em situações de medo, que é uma situação fisiológica do organismo, biológica do corpo, a resposta não será a mesma. E no luto não é diferente. Então, diante de uma perda, alguns indivíduos vão simplesmente negar a perda, então eles vão racionalizar a forma como aquilo está acontecendo e se distanciar emocionalmente do fato. Então, elas vão contar as coisas como fatos que aconteceram, sem expor nenhuma relação emocional com o fato. Então, sem se aproximar emocionalmente do fato. E aí, elas vão dizer o que aconteceu, como foi, onde foi, quando foi, quantas pessoas tinham, o que aconteceu, mas não vão expressar nenhuma relação com isso. O tempo passa, a pessoa continua lembrando do fato, mas não entra em contato direto com o fato emocionalmente em si. Outras pessoas já vão entrar em contato com o luto apresentando respostas emocionais intensas. Então, e aí elas podem apresentar dificuldade de lidar com a perda, então não aceitar a perda, revolta, muitas vezes raiva da forma como aquilo aconteceu, por que aconteceu com ela, por que naquele momento, e até um certo grau, mesmo não sendo doença, pode atrapalhar a vida da pessoa. E ela ter dificuldade de trabalhar, ter dificuldade de fazer as coisas que ela faria por conta daquela perda momentânea. Já em outras pessoas, o luto aparece como... principalmente quando as pessoas têm significação do luto de forma religiosa, ou seja, que buscam na religiosidade uma significação para o luto, aí eles vão justificar e interpretar aquela passagem com base na forma como a religião interpreta. Algumas vão acreditar que é uma passagem que vai ser vivida após a morte, outras vão achar que vão acreditar que é um momento que finaliza mesmo, mas que era necessário, e aí a pessoa faz a construção e o trabalho do luto.
Existe algo que a gente possa fazer? Porque se tem uma situação constrangedora e muito difícil, é quando estamos próximos, né? Ou se a gente, enfim, não é tão ligado à pessoa que faleceu, a gente acaba tendo alguma relação com os parentes. Existe como ajudar alguém que está em luto? Há algo a se dizer? Porque a gente fica realmente sem palavras. É uma situação muito delicada. A gente não sabe o que faz para ajudar. Não tem o que dizer, eu imagino. É muito difícil.
Eu acho que a pior coisa é você pressupor aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, você já chegar dando uma solução. Olha, isso vai passar, fica tranquilo, porque logo você vai esquecer. Né? Ou então tem pessoas que chegam e falam, olha, eu passei por isso, mas depois vai ficar tudo bem com você, viu? Porque depois você esquece, né? Isso passa. Então, isso eu acho que é a pior conduta diante de alguém que está próximo de uma outra pessoa que perdeu alguém. Acho que por quê? Porque justamente que o luto vai ser uma situação muito variável de pessoa para pessoa. E quando a pessoa recebe alguém para dar o seu apoio, né, diante daquela situação de luto, acho que o que ela quer é simplesmente ser ouvida, e quem tem que dizer o que está precisando, o que fazer, que tipo de auxílio dar, é a pessoa. Acontece que nós, né, isso é humano, quando estamos diante de algum culto, nós não conseguimos ficar quietos, não conseguimos ficar mudos. Simplesmente. Então, a gente sempre, diante daquele momento, a gente fica constrangido e a gente sente uma necessidade de falar para preencher aquele vazio daquele momento. Né? Então, a gente sente pelo nosso desconforto, né? não do da pessoa, mas pelo nosso desconforto, nós já queremos dizer, queremos falar para conseguir preencher aquele momento. Quando, na verdade, passa a ficar próximo da pessoa, esperar que ela manifeste algum desejo, algo que a gente possa fazer para auxiliá-la, algo que ela gostaria que nós fizéssemos para ajudá-la. Se ela quiser que a gente fique com ela, a gente vai pensar se vai poder ou não, mas às vezes as pessoas acham que tem a necessidade de bombardear a pessoa que está enlutada de perguntas, né? Você está bem? Você não está bem? Você está conseguindo esquecer? Você quer que eu fique com você? Você quer que eu durma com você? E não, às vezes
Ou então, num caso polêmico, né? Ou de um acidente, ou de um, ajuda a polemizar, né? É, realmente, o acidente foi culpa, enfim, de alguém, né? E faz aqueles comentários que aumentam a polêmica, por exemplo, sobre a morte, às vezes, quando é uma situação de ocorrência, né? Então, é complicado.
É, isso não é produtivo, porque o luto é assim, né? O luto é uma situação irreversível. É, ela não tem volta. Então, nada que a gente fizer vai reverter essa situação. Se foi culpa do um, se foi culpa do outro, se não tivesse acontecido isso, não teria levado a
gente. E se você tivesse feito tal coisa?
Nada. Vai reverter a situação. Uhum. E acontece muito, dois opostos. Ou a pessoa que está passando por um luto, a pessoa chega e fala, eu não vou nem tocar no assunto, vamos desviar. Então, vamos falar de outras, fica falando de outras coisas, tudo, e a pessoa que está lutada quer falar do luto. Começa a falar, olha, eu estava no hospital com ele, começou a acontecer isso. Aí a pessoa que está ouvindo fica tão incomodada com e fica pensando, não, vamos mudar de assunto. Olha, semana passada eu estive em outro lugar, a pessoa está dizendo que ela quer falar sobre a situação. Então, deixa a pessoa falar. O contrário, a pessoa não quer falar sobre a situação, e aí a pessoa que vem visitar fica tentando falar sobre a situação. Você quer falar? Você quer falar? Olha, acho que é bom você falar, porque às vezes as pessoas têm um imaginário, uma ideia de que é importante falar, né? Então, olha, o médico falou que você tem que falar, porque senão isso vai ficar dentro de você. Isso não é verdade. Isso é variável de pessoa para pessoa.
Vai depender da pessoa. Doutor, obrigada, viu, pelo bate-papo aqui, a gente poder contribuir de alguma maneira, né, com quem ainda vive o luto, apesar do velório já ter acabado. Obrigada, viu?
Sim, eu que agradeço. E eu desejo que as pessoas consigam, nesse momento, fazer os seus momentos de reflexão, se for na religião, que o façam através de orações, de preces, ou se for através de reflexão sobre o sentido da vida, que eles consigam fazer para que consigam, aos poucos, encontrar a paz de pensamento, que é quando a gente consegue, de fato, resolver o luto. É quando nós conseguimos, de fato, passar dessa etapa para a próxima da vida e encerrar, de fato, o momento que aconteceu.
Psiquiatra Diego Tavares, muito obrigado, que conversou com a gente aqui sobre o luto e como ele pode ser feito, tanto de quem está enfrentando quanto de quem está fazendo a visita, participando de uma forma mais indireta, e essas fases que ele descreve: negação, isolamento, depois raiva, barganha, depressão, e aí vem a aceitação. Leva um tempo diferente para cada caso, e o importante é deixar que o luto normal aconteça. A pessoa vai ter dificuldades mesmo de manter a rotina.